Jesus, Zaqueu e o Evangelho. Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 10. A história de Zaqueu, ela tem muito a nos ensinar, mas ela tem muito a nos lembrar de coisas que nós esquecemos. Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 10. Deus te crie. Você acha que uma pessoa pode ir a Cristo quando ela desejar? Quando você está em Cristo, é possível uma pessoa conhecer Jesus Cristo e não ter comunhão com Ele? É possível uma pessoa estar na igreja e não sentir desejo de se comunicar com Deus? A história de Zaqueu nos mostra alguns detalhes nesse sentido. E nós vamos tentar aprender, para a glória do Senhor. E hoje vocês estão um tanto encolhidos aí. E não é para menos. Essa chuva está amortecendo alguns e enferrujando ainda mais a outros. Mas vamos em frente. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava, num sicômoro, para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Porque era isso que ele roubava. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amém? Então vamos lá. Os evangelhos nos revelam uma classe de pessoas odiada pelos judeus. E eles eram quem? Os publicanos, nome dado aos coletores de impostos nas províncias do Império Romano. Muitas vezes envolviam-se em corrupção cobrando das pessoas além do que deveriam. Então eles coletavam os impostos, que era devido a Roma, e o que eles conseguiam pegar a mais era deles. É como uma piada, né, de jogar o dinheiro para cima que vocês conhecem, não conhece? Já conhece, não é? Não? Não? O turco e o judeu. O turco joga o dinheiro para cima, ele faz um círculo. O que cair dentro do círculo é dele, o que cair fora é de Deus. E o judeu disse, muito bom. E o turco disse, como é que vocês fazem? A gente joga para cima, o que Deus pegar é dele, o que cair é nosso. Então você imagina que a turma tem seus, né? Tá. Eles sofriam um grande repúdio, né? Não é ele, mas é eles, sofriam um grande repúdio do partido religioso dos fariseus. Imagine, Jesus, nós já falamos bastante aqui sobre os fariseus. Lembram-se a semana passada, não sei se vocês se lembram, em que nós estávamos comentando que Jesus explicitou a segunda metade dos mandamentos ao jovem rico. E não falou da primeira metade, porque os fariseus ficavam sempre preocupados com aquele não terá outros deuses, guardará o sábado, não tomará o nome de Deus em vão. Mas e a questão do ódio? E a questão das mágoas? E a questão da alma? Eles pouco avaliavam isso, pouco analisavam isso. Eles não estavam preocupados se uma pessoa estava péssima por dentro. Desde que fizesse ou cumprisse o ritual, estava tudo bem. Só o exterior. Então, no exterior você é uma ótima pessoa, mas por dentro você é mau. Você é depravado. Você tem ideias e pensamentos e sentimentos errados. Então, Zaqueu era publicano. Nós temos isto lá. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe do quem? Dos cobradores de impostos. Ora, se os cobradores de impostos eram os publicanos, Zaqueu era um publicano. E ele era odiado pela casta religiosa dos judeus. Vocês estão comigo? Então veja lá. Vamos seguir. Vamos examinar primeiro a circunstância, o ambiente, tá? Jesus estivera pregando na Galiléia por algum tempo e está no texto, e está a caminho de Jerusalém, onde iria morrer, e entra em Jericó. Está escrito aqui, Jesus entrou em Jericó e estava o quê? Atravessando a cidade, correto? Então vamos começar a imaginar. Jesus está indo para Jerusalém, que fica lá no alto. Ele está aqui na Galiléia e ele passa então por Jericó para começar a subir a montanha. Aí ele passa pela cidade. Muito bem. Jesus estava em Jericó para cumprir a sua missão, buscar e salvar a quem está perdido. Ele não foi lá à toa, porque na obra de Deus não existe acasos, existe direção divina. E o texto que prova isso é o versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Vocês se lembram que certa vez Jesus, ele enviou os 70, e ele deu um conselho para eles qual? Vão primeiro a quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Jesus estava preocupadíssimo com a situação espiritual das pessoas. Eles estavam totalmente perdidos. E Jesus diz, vão primeiramente as ovelhas da casa de Israel, porque eles estão perdidos. Se Jesus viesse hoje, ele iria fazer um tremendo trabalho dentro da igreja. Porque a igreja está se perdendo em suas doutrinas, em seu conhecimento de Deus. Mas sem deixar de lado, naturalmente, o evangelismo. Por quê? Se nós perdermos a paixão pelas almas, nós nunca vamos fazer a obra de Deus. Se você não se importar com as pessoas que estão se perdendo, você não consegue definir na sua vida e nem experimentar a misericórdia de Deus. É um erro acharmos que eu vou à igreja para resolver minhas situações pessoais. Deus não aceita um tipo de coisa dessa. E eu vou explicar por quê, já já. Alguns detalhes. Jesus, não há muito tempo, ressuscitara Lázaro. Então você imagina, sua fama atraiu muitas pessoas de Jericó, ou não é? Porque Betânia não é muito longe de Jericó, só para você entender. Então, alguém que estava passando por lá, disse, você não sabe o que aconteceu. Um tal de Jesus passou por aqui e um cara que estava morto há 4 dias, ele mandou abrir aquele túmulo, tirar a pedra de lá, ele deu um grito e o cara saiu de lá de dentro andando. E ele mandou todo mundo tirar as faixas e o camarada estava vivinho da Silva. Então você imagina um milagre desses, para onde vai a fama? Para todo lugar, ou não é? Então, muitos, apesar de Jesus ser procurado por muitos que ouviram sobre esse milagre, Jesus, ele estava com outras pessoas que iriam para Jerusalém a fim de celebrarem a festa da Páscoa judaica. Por quê? Jesus estava indo para Jerusalém a fim de morrer. Esta é a última passagem, praticamente, de Jesus. Saindo daqui, ele vai entrar no seu martírio, propriamente. Tá? Ele vai chegar lá, vai entrar, vai ter a entrada lá triunfal, aquele negócio todo, e ele vai andar no jumentinho, e depois vai celebrar a ceia, e aí o que, que vai acontecer? Ele vai lá para o Getsêmani orar, lá ele vai ser preso. E era a ocasião da Páscoa, porque era na Páscoa que se oferecia o Cordeiro. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Você percebe que a cronologia de Deus está perfeita. Só que antes de chegar em Jerusalém, antes de morrer, Jesus teria que realizar um grande milagre. E eu reputo a transformação de Zaqueu em um grande milagre. Em uma coisa que seria impossível para os homens realizarem. Então, a cidade estava um alvoroço. Imagine, está aqui o homem que ressuscitou um cara lá em Betânia. O cara estava morto há 4 dias, ele está aí? Ah, vamos lá, quem é ele? Imagine. Juntou a multidão que estava subindo com Jesus para Jerusalém, para celebrar a Páscoa, porque os judeus iam para Jerusalém celebrar a Páscoa. Todos os anos, eles subiam a Jerusalém para celebrar a Páscoa lá, e depois o Pentecostes. Eles faziam cabanas e ficavam dentro das cabanas para lembrar quando o povo de Deus permaneceu no deserto. Vinha a Páscoa, depois a festa do Pentecostes, a festa das colheitas. Muito bem. A pergunta que ficava era essa. Seria ele o Messias que veio para dominar, libertar Israel dos romanos e estabelecer o seu reino sobre a terra? Imagine, um homem que ressuscita um outro, que está morto há 4 dias, só pode ser o Messias. Só pode ser o Messias. Só que a ideia dos religiosos não era nada espiritual. O que eles queriam era ter Israel como centro do mundo. Israel está localizada perfeitamente no centro do nosso planeta. Entretanto, o planeta todo não pode girar em torno de Israel. Porque o centro de tudo é Deus. O que eles queriam era libertação de Roma, ter uma economia própria, tá certo assim? E terem um reino junto ao seu Messias, em que eles poderiam governar o resto do mundo. Ora, essa é uma ideia materialista. Como é que Deus colocaria pessoas tão imperfeitas, mas tão imperfeitas, numa obra tão séria como esta? Porque nós sabemos que Jesus, um dia, vai estabelecer o seu reino sobre a terra. Mas ele vai reinar com um cetro de ferro. E algumas pessoas me perguntam, por que Jesus reinará com um cetro de ferro? Porque, mesmo naqueles 1000 anos, naqueles 10 séculos, existirão sobre a terra incrédulos. E ali que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Entretanto, depois de 1000 anos de reinado, fazendo o bem sobre a terra e mostrando a sua glória, Deus vai soltar Satanás. Porque durante o reinado de Cristo, Satanás não estará ativo sobre a terra. Ele estará encarcerado. Sabiam disso? A Bíblia ensina isso. Ele ficará 1000 anos encarcerado. Quando ele é solto, após 1000 anos de reinado de Cristo, ele sairá para tentar as nações. E acreditem, pessoas vão acreditar nele. E então haverá uma guerra tremenda. E é aí que Satanás será preso definitivamente, lançado no lago de fogo, na Geena, onde ele ficará lá eternamente com todos aqueles que são desobedientes a Deus. Aqueles que não querem levar as coisas de Deus com seriedade. É isto que a Bíblia ensina. Imagine só, terão que comparecer perante Deus e receberem o julgamento de Jesus. Apartai-vos de mim para o lago de fogo. Abriram-se os livros. E aquele que não estava com o seu nome escrito no livro da vida foi lançado para fora dos céus. Então, a palavra de Deus nos adverte. Nós não devemos buscar a Deus por interesses pessoais, mas devemos buscar o seu reino e a sua justiça, acreditando que as demais coisas nos serão acrescentadas. A pergunta que eu faço: você crê que Deus cuida de sua vida? Você tem coragem de colocar o seu futuro nas mãos de Deus? Por que vem o desespero? O desespero vem porque é próprio do ser humano. Ele está lá, na velha natureza. Porque basta tirarmos os olhos um pouquinho de Deus e tudo aquilo que é ruim brota. Você planta um belo gramado. Quando você olha um dia lá, está cheio de tiririca. E depois vem as braquiárias. Aí você tem que furar o chão e arrancar a batata. Porque os jardineiros dizem, não, tira a batata, que não nasce mais. Não nasce o quê? Vai continuar nascendo. O que você vai fazer? Queimar todo aquele chão? Você destrói sua grama. Então você vai aparando e vai tratando. É o que Deus está fazendo com a gente. O homem é ruim, mas Deus plantou sobre a terra pessoas a quem Ele escolheu, as quais Ele escolheu, e colocou neles o seu Espírito Santo. Essas pessoas são boas? De forma alguma. Nós não somos bons. Nós somos perfeitos? De modo algum. Somos imperfeitos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Se você não entende isso, você se julga o bambambam. E então chega um dia, você faz assim, fala assim para mim, Walter, eu leio a Bíblia, eu venho à igreja, eu faço minhas orações, porque Deus então não faz na minha vida? Eu nasci para quê então? Você nasceu para ir para o céu. Deus escolheu você na eternidade e deu uma missão cristã para você. E se você não se envolver nessa missão cristã, que missão você se envolve? Em uma missão pessoal. Mas então eu não posso trabalhar, não posso ganhar dinheiro, não posso ir passear, não posso ver um feriadão aí, onde eu vou? Nesse feriado, você vai aonde você quiser, mas vai ficar debaixo das cobertas. Porque vai estar frio e chovendo. Você poderá olhar o mar, aquele cinza frenético maravilhoso. Então, veja só. Então você vai ver que coisa maravilhosa. Mas Deus chamou você para ser um ministro dele. Então vamos lá. Vamos falar um pouco da Jericó. Jericó o que era? Um entroncamento internacional. As principais estradas passavam por ali, por incrível que pareça. Jericó era o entroncamento das estradas principais que vinham do norte, do sul, do leste e do oeste. Jericó está numa posição fenomenal. Por que vocês acham que colocaram Jericó ali? A grande cidade de Jericó, a primeira a ser conquistada. Deus pega o seu povo, coitadinho, que sai lá do Egito, com aquele sandalinha, vem andando e tal, 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 e coloca em frente a Jericó. Porque era o lugar. Principal lugar de entrada, era o entroncamento. Na época de Jesus, existia em Jericó uma alfândega. O que é alfândega? Você passa com os produtos e os publicanos, os cobradores de impostos, estão lá. São os fiscais mundiais. Porque eles faziam um trabalho para o Império Romano. Muito bem. Então você imagina que movimento tinha aquela cidade. O Gastão já falou boa arrecadação, estou falando em população, Gastão. Certo? Então, seu Gastão, só no nome. Então, veja só. Imagine o movimento que existia naquela cidade. Pessoas vindo do norte, do sul, do leste e do oeste. Imagine agora, seu Gastão, a arrecadação. O tanto de sal que passava por ali. Açúcar. Melaço, sei lá o que com que era. Imagine fermento, trigo, pedras preciosas, peixe, tecidos, camelos, ovelhas, a coisa da época. E Zaqueu, possivelmente, porque ele é chamado de chefe, era o responsável pela coleta dos impostos. Imagine o que esse cara não ganhava. Imagine o que ele dizia para os seus executivos. Quando passar lá, cobra 5. 1 do império, 1 para você, 3 para mim. Parece o quê? Projeto? Parece. E parece também, dessas igrejas que pregam na televisão aí, você, pasmo. Se o pastor conseguir aumentar os dízimos, parte dos dízimos entra como gratificação para ele. Você imagine o pastor pregando, não roube o Senhor. E as pessoas entendem aquilo e dão o dízimo. E ele vai lá e ele rouba. Nós estamos perdendo a noção de tudo. Por um lado, nós temos desobedientes que roubam a Deus. E do outro lado, mais desobedientes que roubam também a Deus, ensinando a não roubar. É uma escola de ladrões. Como, por exemplo, tacar fogo em dentista está virando moda. Como ter político sonolento já virou escola. O nosso Planalto é um grande lugar de descanso. E obras faraônicas. Um estádiozinho de futebol custou 1.500.000 para não ter água. Isso foi na Bahia ainda. Caiu o teto. Então, é de envergonhar. É de envergonhar. Bom, vamos lá. Por que Zaqueu buscou Jesus? Vamos entrar numa prática doutrinária aqui. Por que ele buscou Jesus? Todo mundo está em volta de Jesus para saber quem ele era. Será esse o Messias? Seria esse o Messias? Seria esse que nos livraria dos romanos? Seria esse que nos livraria dessa peste romana? Nos devolveria o reino de Israel? Implantaria o seu reino sobre a terra? Será que era este o sentimento de Zaqueu? Vamos lá. Pode parecer que foi Zaqueu quem estava procurando por Jesus. Mas de acordo com o que sabemos de Deus, não é bem assim. Quando você lê a Bíblia, parece que Zaqueu queria ver Jesus. Ele era pequenininho. Mas quando você começa a analisar o que a Bíblia diz, você descobre que as coisas não são bem assim. A Bíblia diz em Romanos 3:11 que não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. O que isto significa? Que não há pessoas desejosas em andar no caminho de Deus. E por não haver o desejo de andar no caminho, nos princípios de Deus, não existe no coração dessas pessoas o desejo de fazer sua vontade. Dá para entender? É isso que Paulo está dizendo. A falta de juízo aí é com relação à eternidade. Não existe o desejo de uma pessoa, vou explicar de novo, quando ele diz, não há ninguém que tenha juízo, significa, não há ninguém que queira entender e andar nos princípios de Deus. Desconhecem plenamente os caminhos de Deus. E por desconhecerem, não há quem deseje fazer a vontade de Deus. Sintetizando, significa que não há no coração do homem desejo algum de buscar a Deus. Não existe no meu coração e nem no teu desejo algum de buscar a Deus. Mas, Walter, o que você está falando? Se não existe no meu coração e dos homens de buscar a Deus, o que é que nós estamos fazendo aqui? Eu é que lhe pergunto. O que é que você está fazendo aqui? Zaqueu estava querendo ver Jesus, buscando Jesus. Uma multidão de Jericó estava procurando Jesus. Uma multidão estava subindo com ele para Jerusalém. Quem realmente estava vendo Jesus como Senhor? Quem estava vendo Jesus como quem ele deveria ser visto? A Bíblia ensina que em nosso estado natural, isto é, antes de termos encontrado com Cristo, estamos espiritualmente mortos. Vamos dizer assim, Deus, você é isso aqui, ó, um lado. Jesus vem e você passa a ser isso aqui. Deus disse para o homem e mulher, deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão o quê? Uma só carne. Uma só carne composta por duas. Significa o quê? Que antes você tomava suas decisões individualmente. Casou, vai ter que obedecer a mulher. Uma. Então, você deverá existir o quê? Diálogo. Entende a analogia? Veja só, você era individual. Você fazia o que bem entender. Vou aqui, vou ali, vou lá, vou tá, tá, tá. Mas casou, você tenta dizer, vou aqui, vou ali, tá, tá. Você iria aonde? Todos os dias nas devocionais, quando a Bel chega no serviço, ela tem que marcar o ponto no celular do Natan. Não é? E toca lá. cheguei. Porque é assim que funciona. Antes de Cristo, você era um. Com Cristo, você é dois. Mas quando você se rende a Ele, você é um com Ele, mesmo sendo dois. Dá para entender? Você continua existindo e Cristo está na sua vida aqui. O problema é, você vai submeter-se a Ele ou vai continuar vivendo por si mesmo? Quando você dialoga com Ele, você sabe por que se rendeu a Ele. Porque os seus pensamentos e caminhos são mais elevados que os seus. E que você não poderia sair de um estado de erro e pecado sem a ajuda dele. Qual é a ajuda dele? É nos capacitar para andarmos com ele. Então, o Espírito Santo é que faz esta junção. O Espírito Santo é Jesus Cristo dentro de nós. E ele torna esta palavra, para nós, viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E nos faz crer que esta palavra é apta para dividir nossa alma e o nosso espírito, para saber quando somos nós e quando é Ele. Ela discerne os nossos pensamentos e as nossas intenções. Faz com que nós coloquemos nossas ideias a critério do Senhor. Você diz, Senhor, julgue meus pensamentos. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Percebeu? Mas uma pessoa morta não consegue fazer isso. Tá certo? Então, em nosso estado natural, estamos espiritualmente mortos. É chato isso? Isso é aula de teologia, né? Efésios diz, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam o quê? Espiritualmente mortos. Quantas pessoas ali ao lado de Jesus estavam espiritualmente vivos? E quantos espiritualmente mortos? Quantos aqui estão na condição A ou B? Vivos ou mortos? Tudo está lá. Obediência. A desobediência nos leva aonde? A cometer pecados. E quando a pessoa se acostuma a cometer pecados, ele cauteriza sua consciência. Fica impossível de Deus falar com ele. Porém, mesmo que uma pessoa escute a Deus, Deus não pode fazer com que esta pessoa o obedeça pela marra. A pessoa tem que se compenetrar, se convencer, ou ser convencida pelo Espírito Santo de que está errado. A Bíblia diz a razão dos homens estarem espiritualmente mortos antes de se renderem a Cristo. Efésios 4:18. A mente deles está onde? Na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Pense na palavra escuridão. O apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Para que não lhes resplandeça o quê? A glória de Deus. Significa que os incrédulos, que são os ignorantes e teimosos, não tem resplandecido em suas mentes a glória de Deus, isto é, a vida de Deus não toma parte em suas vidas. Porque eles permitiram que Satanás cegasse não seus olhos, mas o seu entendimento, a sua mente, nada entra lá. A não ser o que lhes interessa. O evangelho é bonito. Não tem como escapar, meu. Não há no homem natural o menor desejo de buscar a Deus. Dentro de você existe uma parte te arrastando para longe de Deus o tempo todo. Dentro de você existe uma parte mentindo para você o tempo todo. Existe uma área dentro da sua vida clamando pelo erro. Nós só buscamos a Deus porque Ele nos buscou primeiro. Jesus ensina em João 6,44: só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou. Quantas pessoas estão ingressando em igrejas por si mesmas e quantas estão ingressando em igrejas pela direção do Pai? Explico melhor. Marketing atrai pessoas? Sim. Apelos emocionais atraem pessoas? Demais. Pessoas que são atraídas por aquelas faixas. Hoje é o dia da tua libertação. Você acha que esta pessoa vai ouvir alguma coisa de Deus? Vai reconhecer que é errada? Não. Ela vai em função da propaganda que está lá. E se não acontecer com ela o que a propaganda diz, ela reclama. Como aquele homem que entrou na igreja sem a perna e o pastor disse, acabou a reunião, ele disse, não acabou não, cadê minha perna? Lembra que eu contei para vocês? Vamos orar. Não, eu quero a minha perna. Que situação. No fim, esse pastor colocou aqui na Jornal de Pirituba, vende-se uma igreja com 6 almas. 6. Estava a mulher dele, o cunhado, a filha e... não sei mais. Vendeu a mulher. Vendo a igreja de quebra, leva a mulher. Leva a mulher e assim. Então, imagine a situação desse infeliz. Podemos seguir mais? João diz em 1 João 4,19: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Você não conseguiria fazer nada de excelente se não experimentasse o amor de Deus. Tudo que você fizer para os outros, para os seus amigos, seus pais, parentes, sei lá quem for, sem a presença de Cristo, é egoísmo. Você sempre fará para alcançar alguma coisa. Tem gente que entra aqui e dá um dinheiro na igreja com a intenção de dizer: Deus, eu dei uma oferta hoje boa. Sem que me digam nada. Acreditando que Deus vai dar a ele 3 vezes mais. O que é que Jesus deu ao cego? Deu sim, a visão. Mas este cego perdeu a família, perdeu a dignidade e perdeu também o seu ponto. Jesus, então, não lhe prometeu o trabalho, não lhe prometeu nada. Simplesmente disse: você crê em mim como Messias? Eu já vi gente que vê pessoas tomando um cálice de vinho e fica indignado, mas passa a noite inteira praticando fornicação, fazendo sexo imoral. Leva. Nós não conseguimos fazer nada de bom. A nossa religião, mesmo que nós cuidemos das pessoas, se não tivermos o amor, seremos apenas duro. Não existirá paixão. Por que nós queremos organizar a igreja? Para que ela aprenda a servir em amor. Quando eu olho para o meu corpo, eu não vejo, mas percebo e aprendi que as células trabalham juntas. E quando tomo banho e me coço, algumas morrem e são retiradas dali e outras logo já ocupam o lugar. Ou não é? Tem alguns que gostariam que isso acontecesse em seus cabelos. É milagre demais. É muita cooperação. É exigência demais. Haja célula. Enfim. Então, quando uma pessoa busca a Deus, e estejamos certos disso, é porque essa busca é um estímulo divino que a procura. Não sei se eu fui feliz nisso. Você só pode ir a Deus porque Deus o estimula a ir a Ele. Quando for levantado, eu os atrairei. Você não consegue ir a Deus se não for por Ele. Você pode andar com uma Bíblia debaixo da sua mão, frequentar a igreja pelo resto da sua vida. Mas se Ele não estiver lá, você fala como crente, você entende os fatos da Bíblia, aceita a verdade, mas é um ignorante teimoso, cego. Isso não pode acontecer com você e com ninguém. Vamos ver o esforço ou insistência de Zaqueu para ver Jesus. Por que Jesus então foi buscado por Zaqueu? Porque Deus o estimulou. Correto? Porque nós vemos o que aconteceu com ele. Nós já temos o final da história aqui. Não foi por acaso que ele ficou dando pulinho, tentando ver, não podia. E subiu numa árvore. Foi Deus que o conduziu até ele. Zaqueu não conseguia ver Jesus devido à sua estatura. Já lemos isso. Ele não podia perceber, mas dentro dele havia um chamado divino que o fazia se esforçar tanto e não desistir de ver o Salvador. Ele se esforçou tanto, mas ele não sabia que dentro dele havia um estímulo. Algumas pessoas não percebem, mas ainda há o estímulo de Deus para trazê-los aqui. Entretanto, eles não permitem que essa experiência ultrapasse o limite que ela própria determina. Muitos cristãos são estimulados por Deus para estarem no corpo de Cristo, a sua igreja, a sua família, mas eles não crescem. Entendeu ou não? A busca de Zaqueu era por curiosidade ou problemas de consciência? É só para confundir. Porque a resposta já foi dada. Para dizer a verdade, era mais que tudo isso. Era o Espírito Santo movendo o seu coração. Por que Zaqueu iria se arriscar a entrar em meio à multidão que o odiava e sofrer, quem sabe, um empurrão, um chute ou uma facada pelas costas de um estranho? Ele era um ladrão, ele te roubava 4 vezes mais. Se não 5 ou 6, te deixava durango, sem nada. Por que ele iria se arriscar tanto? Os outros que estavam acompanhando Jesus não tinham nada que arriscar, opa, quem é que é? Mas ele, todo mundo sabia quem era aquela peste. Você imagine o Champinha passeando em frente à casa da família da qual ele matou a filha e o namorado. O que vai acontecer com ele? Ele pode sofrer risco ou não? Você acha que ele faria isso? Não. Na virada criminal que nós tivemos, Porque foi o título, é virar crime. Então, você, em sã consciência, teria coragem para ficar passeando à noite para ver aqueles shows indecentes? Você coloca a sua vida em risco. É melhor você vir para a reunião, porque se você morrer lá fora, você já está mais ou menos salvo. Vamos lá. Isso é marketing. Venha para a igreja porque assim você sai mais ou menos salvo. Por que ele persistiu? Por que ele não se deixou levar pelos seus temores e sequer preocupou-se com sua dignidade ou integridade? Só uma resposta: Deus. Deus estava agindo na vida dele. Quantos aqui tinham raiva de crente? Eu tinha tanto que eu gostava de bater. Vamos ser sérios, quem tinha raiva? Se não tinha raiva, quem tinha aversão? Tá. Quem tinha, assim, um pouco de vergonha? Assim, eu não vou mais, imagine. Quem? Muito bem. De louco, cada um tem um pouco aqui. Não é isso? Mas veja lá. Você, se dependesse de você, você iria numa igreja e ficar, aleluia, amém, prestando atenção num cara falando para você de Bíblia, numa terça-feira à noite, com frio e chuva, em São Paulo? Só uma resposta: Deus. Em algum momento eu lhe disse que você vai ganhar mais dinheiro? Que você vai ser um sucesso? Que as brigas familiares terminarão? Que o seu namoro vai agora decolar? Não. Que os seus cabelos brancos vão voltar aos períodos da sua vaidade pessoal? Não. Que as rugas sumirão? Que a barriga? Que as estrias irão para o inferno? E você olhará de novo no espelho com aquela perna dura, aquele traseiro firme. Porque a gente vai envelhecendo, o traseiro da gente vai virando que nem caminhão de feira. O feirante joga tudo lá para trás. Joga aí, joga a caixa, Zé. Joga. E o caminhão sai assim, ó. A frente, o cara pilota o caminhão aqui, ó. Lembra daqueles Chevrolet, Jacaré? Hein? Aqueles caminhões Chevrolet, Ford. A traseira ia aqui, ó. E assim, que nem avião na decolagem, ó. Assim, ó. Brincadeira. E assim. Havia uma voz dentro dele que lhe dizia para ver Jesus a qualquer custo. E o que ele fez? Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali, e quem for para Israel vai ver a figueira lá. Imagine o publicano correndo, desesperado. O sicômoro ou figueira brava não é uma árvore difícil de subir, vocês viram lá? Não é. Hoje ela está mais podada, tá? Mas ela ao natural, você vai subindo, ela é forte, ela é grossa, os galhos aguentam. Mas não era o lugar mais digno para um publicano. Coloquei duas vezes, é redundância. Então, não era o lugar mais digno para um homem rico. Um homem com aquele poder devia abrir a multidão e dizer assim, sai. Ele tinha a autoridade do império. Você percebe o que Deus faz? Como Deus diminui a pessoa? Até agora Jesus não disse uma só palavra. E nós nem vamos saber o que Jesus disse para ele, ponto final. Nós estamos vendo o trabalho da salvação. Como Deus vai diminuindo a pessoa. Chega uma hora que a pessoa não aguenta mais, ele quer Deus. Ele precisa do reino. Ele descobre que Jesus é mais precioso do que dinheiro, do que trabalho, do que a beleza, do que a própria vida. Isso é glorioso. Mesmo subindo naquela árvore, ele estava se apequenando. Ele que já era baixo, mas precisava diminuir por dentro. Que humilhação. Quando Deus está agindo no interior de uma pessoa para ter o seu encontro com Cristo, nada o impedirá de tê-lo. O coração fica inflamado e desejoso por essa descoberta. Jeremias disse assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Glória a Jesus, aleluia. Sendo buscado e atraído por Deus, Zaqueu o estava buscando. Fui feliz. Dá para entender? Ele foi tocado por Deus e agora começa a buscar Deus. Já viu esses crentes que vão em acampamento? Deus não mandou eles ir, mas eles vão lá com a esperança de ter um toque, começar um inferno novo na vida deles. Porque eles vão só receber culpa. Porque eles não querem andar com Deus. Eles vão lá e começam a chorar, senti, não é que sentiu, eles estão com remorso da desgraça que são. Aí sai de lá, vai no culto da fogueira, todo acampamento é fogueira. Aí joga, cada um joga o seu pauzinho, esse sou eu. Você não é, você é um graveto mesmo. Uma porcaria. Mas na verdade, lá fora, você não... Nem o graveto joga. Não adianta. É tudo encenação. Então você é contra... Não sou contra acampamento, não sou. Mas nós temos que colocar os pingos nos is. É que nem vigília. Jejum, por exemplo. Tem gente que vai fazer jejum, eu vou jejuar para Deus me dar isso. Como é que você vai jejuar para barganhar com Deus, cara? As pessoas que jejuaram sabiam o que Deus queria das suas vidas. Então eles foram jejuar para que eles se afinassem com Deus e entendessem a grandeza da obra que Deus estava colocando em suas mãos. Eles não estavam jejuando para comprar, para convencer a Deus por uma falsa piedade. É um impostor. Vai estudar a Bíblia. Não conhece. Tinham pessoas que foram jejuar porque sentiram de Deus o impulso de Deus, mas não estavam entendendo o que Deus queria da vida delas, e elas dedicaram aquele tempo para o Senhor. Aí o cara chega para mim e fala assim: eu estou jejuando essa semana, hein, pastor? Tá? Aonde? No trabalho. Jejua de sábado na tua casa. Jejua de domingo, não no trabalho. Como é que você pode dedicar um tempo a Deus com a palavra de Deus diante do computador, fazendo contas? Zaqueu então é achado. Zaqueu deve ter ficado abalado com o que lhe acontece em seguida. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Jesus não foi nada sutil, mas foi direto em sua abordagem. Jesus lhe dá uma ordem: desça depressa. E Jesus lhe mostra qual era a sua vontade. Hoje preciso ficar na sua casa. E que isso? Hein? Você talvez não está entendendo o tranco que é isso. Zaqueu, desce daí, rapaz, já! Preciso ficar na tua casa hoje. Eu não te convidei. Mas o coração dele estava aberto. Jesus conhecia Zaqueu? Será que já ouvira alguém falar dele? Era sua onisciência operando naquele momento? Eu não saberia dar a resposta, mas sei que Deus determinou aquele dia para que Zaqueu tivesse um encontro com o Senhor e Salvador que causaria um impacto em sua vida corrupta e pecadora. Deus pôs até a árvore lá. Plantou uma árvore lá. Zaqueu queria tanto ver Jesus, mas não fazia a menor ideia de que Jesus desejava vê-lo. Quer dizer, eu vou lá para ver, mas Jesus já está aqui, ó, de butuca. Hã? Porque já sabia de antemão que aquele baixinho ia estar lá em cima. Porque Deus já havia mostrado, essa era a sua missão, pegar o pior elemento daquela cidade, converter ele e transformá-lo numa vida que agradava a Deus. Que milagre! Isso é um milagre extraordinário! Ele obedeceu e recebeu Jesus com muita alegria em sua casa, como diz o verso 6, Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Zaqueu agiu de acordo com o que Jesus havia ensinado. Lembram-se, quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. E eu já disse a vocês que o verbo receber aqui significa o quê? Dar boas-vindas com muita prontidão e alegria àquele que está entrando em sua casa. Imagine. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Mas está do lado de fora e ninguém abriu. Como é gostoso quando uma igreja abre as portas para o Senhor. Como é que diz o Salmo? Abra as portas, Jerusalém. Deixe o Rei da Glória entrar. Nós cantamos isso. Exaltar-te-ei. E por fim, o início dos problemas. Até agora está tudo legal, mas nós vamos dormir com os problemas. Os problemas. Todos os que viram isso começaram então o quê? A resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Geralmente, os resmungões não são convertidos. Os que mais reclamam dentro de igreja não têm perspectiva divina ou percepção, discernimento. Está duro de aguentar aí hoje? As pessoas religiosas daquela época criam que entrar na casa de um proscrito significava tornar-se impuro. E comer com essa pessoa era a pior contaminação possível. O que isso significa? Assim são aqueles que não se preocupam com a alma das pessoas, mas só com a sua autojustiça. Eu não mato, não roubo, mas pego qualquer um. Se bobear, eu afano. Ninguém viu. A não perceberem que Jesus viera para buscar e salvar pecadores, e ao condená-lo, condenaram a si mesmos. Seria impossível para Jesus apresentar o seu evangelho em meio àquele alvoroço? Ixi, a Zaqueu. E o que eles conversaram dentro da casa? Nós não sabemos. É uma conversinha de pé do ouvido. Mas imagine que conversa. O que Jesus disse? Eu fui tirar, para, ficou o quê? E ah, o que Jesus disse para que Zaqueu fosse salvo de seus atos pecaminosos? Nós também não sabemos. Nós devemos saber que a salvação é um milagre divino e não há fórmulas que possam produzi-lo ou explicá-lo. Algumas mulheres dizem para mim, por que meu marido não se firma? Alguns homens, por que, que minha mulher não se firma? Por que, que minha mãe e meu pai não se firma? Por que meu filho não se firma? É um milagre. Deus está produzindo o estímulo, mas eles não querem. Nenhum plano de salvação de 4 passos, 8 passos, 5,5, ou oração pré-fabricada, feche os olhos e repita comigo, entra Jesus no meu coração agora. Agora está aí, tá? Pode garantir a salvação de uma alma. Eu já vi gente na televisão que pregou dinheiro o tempo todo e depois fala assim, bom, agora, quem quer aceitar Jesus, basta dizer comigo, Jesus, entra na minha vida agora. Como é que você acha que essa pessoa vai pensar de Jesus? Entra logo, Jesus, me faça ganhar esse dinheiro que esse moço falou o tempo todo aí. Porém, quando estudarmos as atitudes de Zaqueu, nós poderemos supor que Jesus confrontou os pecados dele, porque ele mudou demais. Então, que eu permita o trabalhar do Espírito Santo em meu ser, para buscar a Deus de coração. Que eu creia que só o Espírito Santo pode me revelar Jesus como Salvador da minha alma. Que eu seja prontamente obediente ao Senhor, com toda a alegria do meu coração. Que eu seja a pessoa mais feliz da face da terra, pela razão de Jesus estar em minha vida. Que Deus os abençoe, irmãos.